Então, tem algumas perguntas clássicas aqui. E eu então pensei em lê-las junto, né? Porque elas são bem parecidas, então eu acho que o Bate pode responder as três ao mesmo tempo. E ele concordou. Então, a primeira é: quem deve controlar a mente se não existe o eu? A segunda é: o eu é uma ilusão criada pela mente. Então, por que se importar mandando metta e compaixão para o eu e para outros, se eles também não são uma ilusão? É, já que, né, é tudo uma ilusão. Tá em inglês. Aí, e o próximo foi bem espirituoso. A velha questão: se há eu, se o eu não é eterno, o que é que renasce? Qual é a ligação entre dois seres através do renascimento nesse sentido? É correto pensar que meu eu hoje, neste corpo, é a manifestação do desejo de um outro eu que não existe mais? Em outros termos, eu sou o fruto do desejo de existir de uma pessoa que já morreu. E tem uma última aqui, que também tem a ver, que é: Banjo, gostaria de saber um pouco mais a respeito da reencarnação segundo o budismo. Em que momento se define onde iremos renascer? É possível reconhecer a consciência de uma vida passada, ou seja, duas consciências se reencontrarem? Se a pessoa que fez essa pergunta tiver aqui, eu queria saber se quando ela fala duas consciências, seria, se ela quer dizer duas pessoas que. Quem fez a pergunta está aqui? É, essa. Mas de qualquer maneira, se a pessoa que fez a pergunta a encontrou neste novo momento, porque não está bem claro aqui, né? So, yeah, four questions. So the first one is for the self-delusion why bother sending metta and karuna to oneself and the others. And the others are not illusion also. So this is one of the questions.
The other ones are what? About illusion?
I mean, the self, if the self is the illusion, why send metta to oneself?
Yeah, what are the other ones?
The other one. Then also the person wonders, so if not sending metta to oneself, also to others. The other one is: who should control the mind if there is no self?
Okay, I understand.
But different questions from different people, you know? And
it all comes from first. You have to understand something about when we say this. The self is an illusion. Okay, we're talking about, the sort of ultimate truth. But the self is still real for the average person. That means you all think that you have an I inside here, that you're somebody. That's real to you. That's real to you because you're still caught in this, the mind's web of ignorance. And you feel pain and so on. So, there's two levels of truth, actually, to most all the teachings of the Dhamma. They're on two levels of truth. One conditioned level, and then the absolute level. or the conditioned world and the you know, the level of the absolute truth, where the world ultimately is a, let's say, an illusion. So, you know, the Buddha had compassion for people, and even though all these, you know, thousands or millions of people, the ego is an illusion, that doesn't do them any good. They're still suffering, and they still feel pain. So we can have compassion for them, even though ultimately their ego is an illusion. Still, on a relative level, we can act on that relative level, and even send metta to yourself, because you know you're still caught in that. You still feel pain and suffering, so you know, for the on the conditioned level, we still use the terms of the sort of the conditioned world. But you know, we need to understand both levels and act and speak appropriately on both levels. And when it's necessary to act and speak on the relative level, we talk to people in terms of you know, the actual, you know, people, individuals, and pain and suffering and compassion. But when the need to talk on the ultimate truth, such as in meditation, you know, when you're feeling pain or other distractions and you're trying to transform the mind, you talk in terms of not me, not mine, not myself. But when you're out there talking on the street to ordinary people, if I go around saying, oh, Bhante Rahula needs to go here or there, they'll wonder, where's Bhante Rahula? Or give this to Bhante Rahula. And instead of saying, give it to me, or, you know, offer this to me, or, you know, I need to go there. So therefore we have to use these terms appropriately at the right time and place. And we're talking out there in the street to the ordinary person, we speak on their level, the relative level. But when we're giving talks in the Dhamma, we're trying to teach the Dhamma, then we can speak in the you know, the more absolute truth or the wisdom level, because it's the way to teach and learn, for you to learn. So that's why, you know, we can still give. Oh, you want to turn?
Bom, primeiro então você tem que entender que quando você está falando que o eu é uma ilusão, você está falando em termos absolutos, né? Então quando você fala que o self é uma ilusão, né, está se falando em termos absolutos. E todos vocês aqui, né, vocês, querendo ou não, ainda acreditam num eu, né? Convencionalmente, de certa maneira, vocês ainda estão então enredados nisso, né? Então existem dois níveis de verdade, né? A verdade absoluta ou última e a verdade condicionada ou convencional, né? Nós temos que entender esses dois níveis de verdade e agir de maneira apropriada, né? E entendê-las de maneira apropriada em cada uma das circunstâncias. O próprio Buda, né, teve compaixão pelos seres, né? Pelos seres que, apesar do eu ser uma ilusão, os seres ainda sofrem e sentem dor e coisas assim, né? Quer dizer, o fato do eu ser uma ilusão não significa que os seres não sofram, né? Então, por isso, o Buda teve compaixão pelos seres, né? Então, da mesma maneira, né, a gente pode mandar meta para nós mesmos. Afinal de contas, nós também sofremos, porque ainda também estamos enredados nisso, assim como outros seres. Então, quando uma pessoa fala com a gente num nível coloquial, a gente então pode entender isso num nível convencional e usar, né, a linguagem adequada, falando em termos de compaixão e tal. Você, né, imagina, por exemplo, se o Bhante ficasse falando, por exemplo, Bhante Rahula precisa ir ao banheiro, ou Bhante Rahula, dê isso para o Bhante Rahula, aí as pessoas talvez iam se perguntar, mas cadê esse tal de Bhante Rahula? Né? Então, quando você está falando com as pessoas na rua, ou com as pessoas comuns, você então usa um tipo de linguagem coloquial, né? Falando a partir da verdade convencional. Mas, quando você está falando sobre o Dhamma, aí você usa os termos apropriados para se referir à verdade absoluta, né? Para que as pessoas possam aprender.
Even when the Buddha was teaching, sometimes he used the term Tathagata to refer to the Buddha. He said, the Tathagata does this, the Tathagata does that, this thing. But at other times, he used the personal pronouns of, you know, I, when I was a bodhisattva and doing this and that, I could remember so many past lives and so on.
Então, às vezes, o Buda se referia a ele mesmo como o Tathagata, né? Quando ele estava ensinando. Então, ele, o Tathagata, isso e aquilo, o Tathagata, isso. Mas, às vezes, também ele se referia, né, usando o pronome da primeira pessoa, né, como eu, tal, eu consigo lembrar tantas vidas passadas, ou eu, quando era um bodhisattva, fiz isso e aquilo.
So I guess that answer all four of those questions.
Not all four, at least I think there is a question about rebirth.
I knew I would get that one.
And so the person would like to know a little bit more about rebirth, actually reincarnation, you know, according to the Buddhist teachings. In which moment it's settled defined. Is it possible to recognize another person from a past life? In other words, to consciousness, to meet, you know? And also another question along the same.
The old question, the eyes is not eternal. What is reborn? What is the connection between two beings in the process of rebirth? So would it be correct to think that my eye today in this body is the manifestation of the desire of another eye that is dead, doesn't exist anymore? In other words, I am because of the desire of another person that is dead already.
Okay, you know, there is this mind. Even though the illusion of an I is an illusion, still there's the mind, there's the process of thinking, the aggregatos, and it accumulating karma in this life. And so when the time comes, either the breath stops, the heart stops, you know, death occurs, ordinary death, then this consciousness can no longer operate within the body because the consciousness needs the alive body and the prana circulating in it in order to exist. So when this body can no longer support the mind, consciousness, it goes away. That means it's reborn.
Então, há a mente, né? Então, apesar do eu ser uma ilusão, há uma mente e há também cinco agregados que estão acumulando karma. Então, quando chega o momento, né, seja o coração para ou a respiração para e acontece a morte convencional, essa consciência, então, não consegue existir sem um corpo, né? Ela precisa de um corpo para se manifestar, precisa do prana fluindo. Então, essa consciência na dissolução do corpo, quando ocorre a morte convencional, ela vai embora.
And according to the accumulated types of thoughts, emotions, depending on whether that person had the amount of ignorancia or sabiduria, and how much cobisa, haiva, and how much bad karma they had committed, if they had committed all kinds of bad karmas, you know, killing and murder and all kinds of other bad things, whatever it is. Anyway, at the time of all of that, at the time of death, the mind, is, let's say, is kind of has a magnetized vibration to it, and depending on sort of the strongest memories, the heaviest type of karmic actions, the strongest kind of habits, let's say is, somebody's addicted to drugs and strong addiction. Whatever those strongest things are or most habitual, at the time of death, these things will arise in the unconscious mind and act as a kind of a signal, and that will be attracted to a place of rebirth like a magnetic force. It will be attracted to a place which will accord with that particular type of karmic vibration, and will allow that karmic mind to reap the results of its actions, or basically to reap the results of its actions, or to carry on its life according to that kind of, according to its karma. I mean, it's a little bit complicated to explain. But.
Então, o renascimento vai ser definido a partir, né, dos pensamentos, né, que a pessoa acumulou, dos tipos de ação, então do karma que a pessoa acumulou durante a vida, né? Então vai depender se ela teve um acúmulo de sabedoria ou se ela teve um acúmulo de cobiça, né, e coisas negativas, né, como matar, né, roubar e todas essas coisas que a gente pode pensar. Não, se, por exemplo, a pessoa tinha um vício, né, um vício com drogas, por exemplo, então depende. E esses padrões, né, eles basicamente ocorrem em dois níveis, né? Tanto os que são mais fortes, né, os mais intensos, quer dizer, as memórias mais intensas desses tipos de ação, sejam boas ou ruins, ou as memórias também que aconteceram com mais frequência, né? As ações, então, que foram praticadas com mais frequência, né? Os hábitos, né? Então, isso vai exercer, então, na mente uma espécie de magnetismo, né? Então, na hora da morte, a mente vai provavelmente experienciar essas memórias surgindo né, do inconsciente, como se funcionando como um sinal, né? Um sinal que vai, portanto, direcionar essa mente para um plano onde a pessoa vai poder continuar, né, uma vida daquela maneira, né, uma vida semelhante, né? Então, quando a mente for, em razão desse sinal, dessa força magnética, dessas memórias, a pessoa vai alcançar, então, resultados das ações que ela cometeu, né? Resultados compatíveis com as ações que ela cometeu, ou uma vida compatível com a vida que ela havia levando, né? Tanto pelo aspecto da frequência das ações cometidas, como também da intensidade das memórias ou das ações, né? Então, é um pouco difícil de explicar, mas é mais ou menos assim que acontece.
According to the Theravada tradition, there's 31 different types of places where the mind could be reborn.
De acordo com a tradição Theravada, existiriam então 31 lugares diferentes onde a mente poderia renascer.
One, of course, is the human realm.
Um deles, obviamente, é o reino humano.
Then there's the animal world.
O reino animal.
There's hell realms, actually different degrees of hell realms.
Existem então os reinos infernais, né, em seus diferentes níveis.
There's a realm of hungry ghosts, what are called hungry ghosts.
Há também o reino dos fantasmas famintos.
Basically, that's like ghosts. I mean, people, even now, people believe in ghosts, right? Well, this realm is real. I mean, Buddhists believe it. Disembodied spirits, ghosts that hang out because of their strong craving. They die and stay in the place because of their strong attachment, maybe to their house. There'd be a ghost in the house, and that's why people believe in haunted houses. They can't get what they want, but they suffer because they're craving that house, but they have a body of sort of invisible, you know, you can't see them, but they're conscious and so on. And then there's also a lot of heaven realms. For good karma, too, there's heaven realms, very, you know, very nice heaven realms with all kinds of pleasures and and so on.
Então, existe também o reino dos fantasmas famintos, que é interessante que hoje mesmo algumas pessoas ainda têm medo de fantasmas, né? E sob a perspectiva budista, esse reino é real, né? Então, são pessoas, né, ou seres que, vamos supor, né, no caso de pessoas que renascem assim, por um apego muito grande, por exemplo, ao lugar onde moraram, tal, né? Acho que é isso, né? Ficam pairando lá e sofrem bastante, porque, de certa maneira... E elas têm um corpo, mas obviamente um corpo invisível, né, que esses seres têm. E também há o reino dos karmas bons, né, quer dizer, os reinos celestiais. Que os seres que renascem nesse reino dos devas, né, eles experienciam bastante prazer.
Now, some of these realms, the person is reborn there and still has their identity and still remembers things from this human realm, like the ghosts.
Em algum desses reinos, a pessoa continua com a sua identidade, ou seja, ainda lembra das coisas que aconteceram no reino humano, como, por exemplo, no caso do reino dos fantasmas.
They're called. They're spontaneously born. In other words, they're not born and have to be a baby and grow up. They're just immediately born in a place already with a form. It's a mentally created body.
Mas eles são nascidos espontaneamente, né? Eles nascem espontaneamente. Em outras palavras, eles não nascem como um bebê e têm que crescer. Eles basicamente nascem prontos, né? Já com uma forma. É um corpo criado através da mente.
And also in the heaven realms, a person is spontaneously reborn in a heaven realm as a fully already as a person, and it's not sure whether they have the same shape and form of their other life or not. I mean, again, this is complicated to explain. But they do have memory, and they can know what we are doing. They could know your relative, like if your father died, he's up there. He might be able to know and see what you're doing down here, but he had no way to contact you. Because they also have bodies of what are called fine form and light and so on.
Então, por exemplo, no caso dos devas, da mesma maneira, eles já nascem com né, na maturidade, né? Eles já nascem espontaneamente também. E é incerto se eles teriam ou não uma forma análoga à do reino humano, né? Parecida com a que eles tiveram na vida passada. Eles conseguem lembrar a vida passada, por exemplo, se o teu pai estiver lá em cima, tal, ele é capaz de ver, né, o que você está fazendo aqui embaixo, mas ele não vai conseguir contatar. E eles também têm um corpo, né, um corpo sutil. Mas foi o que o Banjo falou.
And the Buddha said that if two people were had strong attachment to each other, let's say, you know, a couple that had been married for 40, 50 years, and they, you know, they had a very good, happy marriage, and they still loved each other much, and if one died, you know, another one died a year or two later, they could meet up in the other world and know each other. They could, the Buddha said that. But it's not a guarantee. There's no way of knowing if that would happen. But it depends on the attachment, you know, and the mind. The mind is what creates these things. So, but if you're going to be reborn as an animal, as a human being, you lose your identity because, and there's different theories about, you know, whether there's an interlude, like Tibetans believe there might be a 49-day waiting period before the mind is reborn. But whatever the case, when the mind goes back into, let's say, the womb of a baby, it becomes unconscious because there's you know, nothing there. There's just a one cell little organism that it's in. And it loses its memory, basically. And so when the baby is born, and when you grow up, we have no idea of the past life because even though all that information may be deep in the unconscious mind, it gets buried over because now you're in a new life and all this flooding in new information of the baby and growing up in a new identity. Most of us have no idea what the past life was, right? So, and it's said that it's not the same person that's you're not the same person's reborn, but not entirely different, because the karma from the past life is influencing some of the things that you are going to experience in this life, some of your habits and desires. It's like a young person who was a, you know, the famous example of these composers and musicians who died, and then they're, you know, as a young 2 or 3 year old baby, they crawl to a piano and start knocking out all kinds of Beethoven and stuff like that, you know, stuff that they could never have learned in this life in 1 or 2 years, you know, these child prodigies.
Então, então o Bhante também mencionou que se casais, por exemplo, que viveram um bom casamento durante muito tempo, tal, e se amaram muito, tal, né, dependendo do apego que eles têm na mente, eles podem se encontrar, né, numa próxima vida, apesar de não haver garantia. O Buda mencionou isso, né, mas depende do grau de apego, inclusive porque é a mente que cria esse tipo de atração, né? E aí o Bhante estava explicando que no reino animal e no reino humano, se você renascer em um desses dois reinos, aí você perde a sua identidade. No budismo tibetano, eles não acreditam que você renasça automaticamente, eles acreditam que tem um bardo, né, um período de 40 e tantos dias, em que a mente se prepararia então para renascer, mas em ambos os casos, né, em qualquer que seja dos casos, você perde a memória das vidas passadas, então você perde a sua identidade. Afinal de contas, tudo que há ali é uma célula, né, no começo, então não há consciência no útero da mãe. E aí também, com todo o fluxo de informações que o bebê recebe, apesar das memórias de vida passada estarem provavelmente no inconsciente, elas são como que soterradas em razão de todo o fluxo de informação nova, né? Novas identidades, né? Quer dizer, o Bento até perguntou, né? A maioria de nós não lembra das vidas passadas, certo? Então, basicamente, a gente então constrói então uma nova identidade. O que é interessante ressaltar é que, apesar de ser uma pessoa diferente, ela é diferente, mas ela não é totalmente diferente também, porque nós experienciamos resultados kármicos da nossa vida anterior. Então, provavelmente, boa parte da nossa experiência é condicionada pelas, por exemplo, pela vida humana que teríamos tido anteriormente. E um exemplo famoso, então, são desses músicos prodígios, né, que, sei lá, sentam no piano e do nada começam a tocar Beethoven sem nem ter aprendido. Então,
so it's not right to say the same person was reborn, because but the continuity is there and characteristics are there that are carried over. So the Buddha called it not the same, but not entirely different.
Então, não é correto dizer que a mesma pessoa renasce, mas ali há uma continuidade. Então, as características, elas passam, de modo que o Buda falou, não é a mesma, mas não é totalmente diferente também.
And a woman in this life who dies could be born as a man in the next life and vice versa, depending on what they need for their, you know, karmic to, you know, to help to overcome certain karmic things and as a sort of karmic effects and so on. Let's say if a man abused a woman in this life, they might be reborn as a woman in the next life and be abused in order to get this kind of payback. I mean, that's a common kind of example that's given in terms of karma.
E uma mulher pode renascer como um homem e vice-versa, né? Basicamente depende, né, do karma e também das necessidades kármicas, né, e das contingências kármicas que podem surgir. Por exemplo, um exemplo clássico de karma é um homem que, por exemplo, numa vida teria estuprado uma mulher, poderia renascer então como mulher na vida seguinte e ser abusado também. É como se fosse um modo de receber então o resultado kármico.
Or if, you know, a person who killed lots of animals and might be reborn as an animal and then get killed himself.
Ou uma pessoa que matou ou que mata muitos animais pode renascer como um animal e também ser assassinado.
And it is quite common that people within families will have been born and associated in many lifetimes together, but they won't know it. But that's why some people are naturally attracted to people in this life. They don't really know for what reason, but very strong attraction or same aversion. Maybe you had a terrible thing, relation with somebody or fight and never resolve this, you might have to both come back in the next life to resolve your issues.
E uma coisa também que é bastante comum são pessoas de uma mesma família, então, já se relacionarem umas com as outras já há muito tempo. Óbvio que elas não sabem, mas existe então a atração e é por isso, né? E da mesma maneira também no caso da aversão, né? As pessoas então podem se sentir também, né, ter bastante aversão umas pelas outras sem saberem exatamente por quê, mas talvez porque elas tenham questões a serem resolvidas.
And there are many cases of young children, especially, who, you know, like you might have seen them on the internet. There's a number of cases you can see videos of, like a young boy or something who tells his mother and father, "I used to live in that house," you know, and they would get shocked. "What do you mean you lived in that house?" Or looking through a book and said, "I used to live on that island," you know. On the other side of the world or something, and they get shocked, but then they investigate, and this boy can show them the place and say, "You know, that used to be my brother," and, you know, and like, so there are cases like this. I'm sure you've all heard them or seen them. So this is because, as still as a young child, their mind isn't yet so polluted with the things of this world that their memory, not everyone, but some of them, have these kind of memories.
E há casos, né, de crianças que, por exemplo, né, vendo uma fotografia ou coisa que o valha, dizem para os pais: "Ah, eu morava nessa casa." Tá? Aí os pais ficam um pouco assustados, tal. Mas, né, com o passar do tempo, né, por exemplo, a criança também pode falar: "Ah, eu morava nessa ilha do outro lado do mundo." Tal. E os pais ficam assustados, mas no decorrer do tempo, de repente, eles investigam, né? E acabam descobrindo aí quando a criança chegar lá. Ela é capaz também de contar: "Ah, esse era o meu irmão, esse não sei quem." E coisas assim, isso em razão do fato da mente da criança não estar tão poluída, né, com as coisas desse mundo. Então, óbvio que não são todas, né, mas algumas, né, conseguem lembrar. Eu tenho certeza que vocês já viram ou ouviram falar de casos assim, né?
And especially in terms that are people that are sort of have acquired or practicing some kind of religious practice, then if that was predominant in their life before, then they may be born in a position to be able to come back to that religious life at a young age without many obstacles and carry on with it. You know, like, for example, this young boy here, 13 years old, enters in Dhamma. That's not very huge common. So he may well have been a monk in a past life, or maybe at least had some very strong interests, and so therefore he was born into a family that, you know, he was able to, at a young age, and, you know, with a brother and so on, get into. I mean, I don't know, but this is an example. And in my own case, when I, you know, 26 years old or 25, and you know, when I first heard the Dhamma in the first meditation course, I had a very powerful experience. It just changed my whole life and just went into the Dhamma totally, and that's also not usual. So it shows that there was probably a good chance that this being, whoever it was, had been studying the Dhamma and practicing, because and so I was born into conditions where it was easy for, you know, where I could travel and had parents who, you know, supported and all these things to make it easy to go to Asia and rediscover the Dhamma and be able to commit my life to it again. So like that, and everyone, you know, takes their own path. But it's because these karmic kind of conditions have a very strong influence on what a person will do in the next life. But some people, it's much more suffering, like a person who's then born into a tragic situation in this life and suffering, or becomes a criminal and spends the rest of their life in prison, or any whatever kind of atrocities and horrible sufferings. But that's why the whole point in Dhamma is to purify the mind now, so that when death comes, the mind is on a good path and is free from a lot of these heavy negative karmic things that may well pull it down into a place of suffering. And you can die with a free conscience, and to resolve your issues with people. So you don't have to come back and fight them again in the next life because you haven't forgiven your uncle or your father or whatever. you may have to come back in the next life to resolve those issues. So that's why the practice of compassion, the practice of forgiveness, to get rid of all this apego, so you can die with the mind free from ill will, haiva, ojo, you know, and all these negative things that will pull you back.
Também uma coisa interessante a mencionar sobre o karma é que pessoas que tiveram então uma prática religiosa intensa numa vida passada, então provavelmente vão renascer em condições propícias, né, para continuar esse tipo de prática, né, ou para recuperá-la rapidamente, né. Vejam, por exemplo, o Harish, né, que com 13 anos tem esse interesse no Dhamma, né. É, isso não é muito comum, né. Então, né, ele talvez então tenha nascido então numa família que tivesse as condições necessárias, né, junto com o irmão dele também, para que ele pudesse então recuperar o Dhamma rapidamente. Então, talvez ele tenha sido um monge na vida passada, ou no mínimo tenha tido uma grande relação com o Dhamma na vida passada, né. É óbvio que eu não sei, mas não é uma coisa comum, né? Então, no mínimo, ele teria tido uma relação muito intensa com o Dhamma. Ou mesmo no caso do Bhante, a primeira vez que ele ouviu o Dhamma, quando ele tinha 25 anos, ele teve experiências super transformadoras e intensas, e simplesmente a vida dele nunca mais foi a mesma. E ele decidiu, basicamente, devotar toda a vida dele ao Dhamma. E isso também não é tão comum assim. Então, há uma grande chance desse ser, quem quer que tenha sido na vida passada, ter tido uma grande também atividade no Dhamma, né? Uma grande... E, então, por isso também que o Bhante acha que provavelmente também ele renasceu numa família em que as condições eram propícias para que ele pudesse, então, viajar com uma certa facilidade, voltar para a Ásia, redescobrir o Dhamma e poder, então, devotar a vida dele ao Dhamma novamente. Então, e da mesma maneira, pessoas também com sofrimentos, né, assim, cada um segue, assim, o próprio caminho, né, e essas coisas, assim, elas têm formas diferentes de se desdobrar, né, mas... O Bhante deu exemplo também, sei lá, se você tem problemas com alguém aqui, então é melhor perdoar essa pessoa ou resolver os seus problemas para não ter que voltar, né? É, ou mesmo pessoas que têm sofrimentos mais intensos, do tipo pessoas que nascem em situações trágicas e acabam virando criminosas e coisas assim. Então, o karma, assim, tem várias... Tem desdobramentos assim que são difíceis de explicar, mas de todo modo, esse é o motivo da essência do Dhamma, ser purificar a nossa mente agora, para que quando a gente encontra a morte, esses resquícios negativos não nos puxem para baixo. Né? Então a gente tenta então resolver os nossos conflitos agora com quem quer que seja, né? Trabalhar o perdão, para que a gente não tenha que voltar para... Né, acertar as contas ou coisas assim. Então, a gente tenta resolver essas coisas ao máximo, né, se livrando então do apego, da raiva, da cobiça, né, se desapegando de todas essas coisas, para que na hora da morte essas coisas não puxem a mente. So, sendo a investigação de um objeto uma atividade reflexiva da mente pensante, isso não levaria a uma hiperatividade do pensamento reflexivo e diminuindo o surgimento dos insights? Quando parar essa investigação reflexiva na meditação?
The
investigation of an object, it's more like a thinking mind process. Therefore, the person wonders if this kind of activity of the thinking process would probably diminish the arising of insights. So the person asks when to stop the investigation, this reflexive investigation during the meditation.
No, the investigation helps the arising of insight, because you know, it's like you're trying to, if you want to investigate an engine, a car engine that stopped, so you can go and investigate it, check the wires and this and that, and then you discover something, then you get an insight into the nature of the engine. Investigation helps insight, doesn't hinder insight. But there's a time when investigation should be let go of, and then going back to awareness, and then you may get additional insights from that as well.
Bom, na verdade.
So basically we investigate so our mind can, that's it, now I understand. Again, that's the Chintamaya Panya, but that's going to help you get the Bhavanamaya Panya down the road.
Então, basicamente.
Yeah, the investigation has to be, done in measured doses. To investigate, then go into quietness. Then investigate some more, go into quietness. Investigate some more, go into quietness.
Na verdade, então, a investigação, na verdade, ajuda o surgimento de insights, né? É similar ao processo de investigar o motor de um carro que parou, né? Quando você então investiga as possíveis causas daquilo, você de repente tem um insight e descobre por que que o carro parou. Então, similarmente, a gente faz então a investigação do Dhamma, né, para poder entender e aumentar então o surgimento de insights. É óbvio que há um momento que você para a investigação e volta para a awareness, né? Ou para a plena atenção, o que vai te dar uma quantidade extra de insights, né? Mas é como o Bhante havia explicado, né? São dois níveis de sabedoria complementares, né? Então, Chintamaya Panya vai te ajudar, então, né? A investigação, portanto, vai te ajudar a ter Bhavanamaya Panya, né? A realização mais para frente, no caminho, né? Dito isso, você tem que fazer então essa investigação em doses, né? Em doses bem medidas e bem pesadas, vamos supor. De modo que você então investiga e vai para o silêncio da mente ou para a plena atenção. Investiga e vai para a plena atenção. Investiga.
Investigation doesn't mean just only thinking. It means observing with mindfulness. You're observing how, you know, you hear a sound that triggers off a sense of soin, that triggers off a percept soin, that triggers off a memory, and then the mind struggles or gets caught in a desire or aversion. You're watching it happen. It doesn't involve thinking. You're watching it happen. So that's investigation also, without, you're not really thinking about it, but you may have read that that's the way it happened in a book, and you may reflect on it, but you're actually observing it. So the investigation is the observation rather than just thinking. But again, that's the thinking is the intellectual part. The Chintamaya Panya Yes, combines both observation and this this kind of knowledge that you had already kind of read in the back of your mind. Like you read about the five aggregates, then you know when you feel something, you're aware. Okay, that's sense of sight, or that's painful feeling. And then when you see a perception, you understand that's perception. It doesn't require a lot of thinking.
E a investigação também não tem a ver só com o processo de pensar. Você pode também investigar as coisas através da observação. Se, por exemplo, então na meditação você ouve sons e esses sons desencadeiam certos pensamentos ou certas aversões, tal, você então observa isso, né? Você não está pensando, você observa como isso está acontecendo ali naquele momento, né? Você então poderia, né, no caso assim, ter, por exemplo, então estudado os cinco agregados e você basicamente só tinha estudado num livro ou coisa que o valha, né? E quando você então experiencia as sensações, aí você pode até refletir depois, mas você vê que aquilo são sensações, ou que é uma sensação desprazerosa, ou que é a percepção, né? Então, mesmo que você reflita, né, não é necessário tanto pensamento assim. Portanto, Chintamaya Panha faz parte desse ganho de sabedoria mais intelectual, mas ele pode ocorrer de duas formas, tanto pelo pensamento quanto pela observação.
And I wanted to mention about the two, you know, both we talk about concentration and we talk about insight. And these are different approaches. And the Buddha talked about one person, they may practice concentration first, and from that concentration, they gain insight or practice insight. Another person will practice insight first, and through the practice of insight, gain concentration. And that's the scheme of the seven factors of enlightenment, and that's what I was explaining to you this morning, that you gain that vipassana jhana, is jhana attained through practicing moment-to-moment concentration, developing sabbaturiya, suppressing the hindrances, and the mind enters into this very concentrated, expanded state that sometimes is full of light and without any much sense of a self in it. And you can stay in that state for even an hour or 2 hours or even longer without any sort of distracting thoughts. That is like what we call vipassana jhana, jhana attained through vipassana. So some people will find that an easier way to go, and others who can easily get good concentration, then they might attain the standard idea about jhana, about just concentrating and entering a jhana, but then kind of coming out of that and quickly developing insight. These are two different approaches for different types of temperaments, depending on a person's whatever past accumulation or experience.
Então, aqui nesse retiro, a gente aprendeu como desenvolver a concentração e o insight. Mas o Buda também diz que há duas formas de abordagem para essa questão. Na primeira delas, a pessoa desenvolveria a concentração, e a partir da prática da concentração, com a concentração desenvolvida, né, os jhanas, a pessoa então iria para a prática do insight. E já uma outra pessoa, através da prática do insight, né, o desenvolvimento da atenção no momento a momento, adquiriria concentração, né, o que poderíamos chamar de vipassana jhana. Esse é basicamente o esquema dos fatores da iluminação, que começam, né, com a prática de insight, de plena atenção, até o desenvolvimento da concentração. Então, há basicamente duas formas, né, de praticar, enquanto algumas pessoas vão achar então fácil, né, desenvolver então o padrão dos dhyanas tal através do foco tradicional no, nos nas narinas tal. Elas podem fazer isso por um tempo até que desenvolvam isso e aí desenvolver também o insight rapidamente com a concentração adquirida, ou outras pessoas vão, portanto, praticar Vipassana, a atenção no momento a momento, e através disso adquirir concentração, né? E é uma concentração poderosa, né? É o que poderíamos chamar de Vipassana Dhyana, né? A mente, ela está sem distrações, né? Os cinco obstáculos caíram e o meditador consegue ficar nesse estágio por uma, duas horas ou até mais, sem nenhum tipo de distração, sem que os pensamentos atrapalhem a mente, né? Então, são dois caminhos diferentes para dois tipos de pessoas diferentes, né? Dois tipos de personalidade ou temperamento, seja devido ao passado ou ao que for.
And if a person...
Ele falou isso? E esse foi o método que o Bhante ensinou, né?
And if a person, because even that Vipassana jhana can have four levels, like first jhana, so each one is a more pure, deeper and pure state. And if a person could stay in the Vipassana jhana for 2 hours or more, at any time they might attain enlightenment or into the stream.
E no jhana de Vipassana, então a pessoa poderia também desenvolver os quatro níveis de jhana, né? Um sendo mais puro, portanto, do que o outro. E se uma pessoa consegue se manter por 2 horas ou mais num estado assim, ela poderia atingir a iluminação a qualquer momento, ou a entrada na correnteza, né? Que é o primeiro estágio.
In the same way, if a person straight away practiced concentration and was able to attain first, second, third, fourth jhana, and then developed insight in order to transcend the ego, they could also then attain stream entry or enlightenment.
Da mesma maneira, se uma pessoa, através da prática da concentração, desenvolveu o primeiro, segundo, terceiro e quarto jhana, quando ela então for praticar um insight para transcender o eu, ela também pode atingir a iluminação a qualquer momento.
But enlightenment depends on the insight into now ego.
Mas a iluminação depende do grau de insight sobre o não eu.
That's why people who practice insight first, they understand now ego. And by the time they attain the jhana, they've already developed that insight into non-ego. And then that's why by attaining the jhana, within a short time, they could attain magga and pala.
Em razão disso, pessoas que começam com a vipassana e já desenvolveram então o insight sobre o não-eu, quando elas então atingem a concentração, elas num tempo curto conseguem então atingir magga e pala, que é caminho e fruição.
And then in the same way, a person who just practices concentration to attain jhana, they could attain the fourth jhana but not develop insight into anicca dukkha anatta, and they won't attain enlightenment. But a person who attains those four jhanas and just doesn't stay in the jhana, but they use that jhana to go on and develop insight, they could quickly attain the insight into non-ego and attain the enlightenment. What's called supramundane jhana. The qualification is the insight into non-self.
E da mesma maneira, então, uma pessoa, já no caso, quer dizer, uma pessoa então que está praticando jhana e desenvolve então os quatro jhanas, mas não desenvolve o insight, essa pessoa então não seria capaz de atingir a iluminação. Já no caso de uma pessoa que desenvolve os mesmos quatro jhanas e passa a desenvolver o insight também, né? Não fica só na prática dos jhanas, essa pessoa poderia também a qualquer momento atingir a iluminação. Então ela realizaria o que é chamado de jhana supramundano, que tem como característica o insight sobre o não eu.
Because the four jhanas without the insight, these are called mundane jhanas, lokiya jhana.
Os quatro jhanas, né, em razão disso, quando eles não têm um insight sobre o não eu, eles são chamados de jhanas mundanos.
But the thing that qualifies it as super mundane jhana, which means enlightenment, is the insight into anicca, dukkha, anatta, or at least one of them, usually anatta.
Mas o que os qualificaria então como supramundanos ou como iluminação seria o insight das três características, ou mais especificamente da característica de anatta, o não eu.
Isso. All right, is there everybody want to go ahead and finish all these questions, no matter how long it takes?
Todo mundo quer terminar.
I guess you have the whole night talking Dhamma, so it doesn't bother me.
Todo mundo quer terminar essas perguntas, não importa o quanto tempo demore. A gente pode ficar a noite inteira falando sobre o Dhamma. Pô, já juntei quatro. Por que a culpa nunca está incluída na sua lista de sofrimentos pesados, junto com pesar, lamentação, desespero?
Why guilt is never included in the list with the heavier kinds of suffering, like grief and lamentation, despair?
Guilt is the cause of grief, lamentation, and despair. If somebody, you know, went out and mass murdered 6 or 8 people, and they realize that they're going to have to spend the rest of their life in prison, or face the firing squad, or be reborn in hell, they might have grief, lamentation, and despair, right? So guilt is the cause of a lot of these things. It's just in a roundabout ways. And also, I mean, of course, the list of negative emotions is, you know, a mile long, and you know, the Buddha didn't want to list all of them. You know?
Bom, então a culpa seria, na verdade, a causa, né, do pesar, da lamentação e do desespero. Por exemplo, se uma pessoa mata, né, tipo 6, 8 pessoas, né, tipo um serial killer, e descobre que tem que passar o resto da vida inteira na cadeia, ela eventualmente vai sentir pesar, lamentação e desespero, né? Então a culpa é a causadora disso, né? Mas é...
Na verdade é o guilty feeling que a pessoa perguntou, né? Quando respondeu como a culpa, a pessoa tem a culpa, né?
Ah, é? Isso eu não sei.
If you feel guilty, that means you did something that you feel guilty about, right?
I know. So, então,
you know, if I knew I told a bunch of lies or or hurt somebody, and I knew I did it, I would feel guilty, and then I would suffer. I'd have bad dreams, and all this stuff, and suffer from it.
So it's the cause, right?
Yeah, it's the cause. I mean, you did actions to cause the guilt, but then the guilt becomes the cause of this other type of suffering.
Então, continuando, né? O Bhante Dayan falou, né, que a lista então, de emoções negativas tem 1 quilômetro, né, então o Buda não ficou, na verdade, 1,6 km, acho, né, porque é 1 milha. Coisa é longa. Mas, enfim. Então, né, por isso que, né, fala mais desses padrões aí. Mas, enfim, aí ele dizendo, nesse, continuando a linha de raciocínio, se você, então, contar um monte de mentiras, ou se ele, por exemplo, tivesse contado um monte de mentiras ou coisas assim, ele, então, se sentiria culpado, se sentiria culpa, e a culpa, então, causaria um monte de problemas com pesadelo e coisas assim.
And that's why when a person practices sila and doesn't do any negative actions and hasn't hurt anybody, they reflect on blamelessness, and that's actually a positive thing. They reflect, my sila is, I haven't hurt anybody. The mind becomes very happy because there's no guilt, there's no worry in it. And it can be very, very happy because I'm blameless. I haven't done anything. No one is looking for me.
E em razão disso, uma pessoa que tem a prática de sila bem estabelecida, a ética, elas podem refletir sobre a não culpa, né? Porque elas não têm machucado ninguém, não têm feito nada que prejudique ninguém. Então, quando elas fazem esse tipo de reflexão de que a ética delas está limpa ou pura e que ninguém está atrás delas, a mente se sente muito feliz.
That's why when you sit down to meditate, it's easy to gain deep concentration.
E aí, quando você senta para meditar, é fácil ganhar concentração profunda.
But if you told a bunch of lies, you did this and that, and you used a bunch of bad speech against people, you sit down and meditate, and you know, you think, is somebody going to find out, you know, and just as you start to get deep concentration, this memory comes up of, you know, something you did to ruin it.
Mas, né, se você, né, contou um monte de mentiras, ou falou de maneira rude, coisas assim, quando você senta para meditar, então você pode ficar pensando, ah, será que eles vão descobrir? Ou memórias vêm à tona rapidamente e arruinam a sua prática. Isso é mais um comentário, né? Eu gostaria de agradecer ao Bhante o ensinamento da meditação comendo. Nunca tinha visto com tanta nitidez os momentos dos diferentes dentes mastigando e as línguas levando a comida de um lado para o outro. Geralmente como correndo e no final nem sei como não estava lá. Quero usar isso na vida toda, na minha vida todo dia. Obrigada.
This is more like, you know, I would like to thank you, Bhante, for the teaching of the eating meditation. I have never seen it so much in a such clear way, the movement of the teeth, chewing. Usually I eat fast, and in the end I not even know if I was there or not. I wish I can use this my whole life, every day. Thank you.
Now that's an example of investigation of Dhamma without thinking. This person was observing the movement of their jaws, the movement of their teeth, the sensations, the movement of their tongue, and I mean, maybe they were thinking a little bit, but they, you know, they were observing it, and so they get insight into the nature of the of that process, but without you know actually thinking thoughts about it, but just by observing, you get the insight.
Esse, então, é um exemplo de investigação dos fenômenos sem o processo do pensamento. Quer dizer, essa pessoa, então, estava observando os vários movimentos, né, dos dentes, da língua, né, e assim por diante. E talvez até pensou um pouco, né, teve um pouco de pensamento, mas ela, através dessa observação, basicamente, pôde ganhar, então, insight sobre esse processo.
So you can continue that to do that, you know. In fact, one of the things I might mention tomorrow and how to practice at home is to at least, you know, maybe at least once or twice a week, you know, take your food and just eat alone. Don't eat with a group, or, you know, if you're at work or whatever, and eat in silence, and do something like that, you know, once a week, just so that it keeps fresh in your mind. Or even every day, once, you know, I mean, you can do that. That's not rocket science. It's not that impossible to do, if people want to do that.
Inclusive, amanhã eu vou mencionar, né, formas como continuar a sua prática da vida diária, e essa é uma delas, bem interessante, né? Então, sei lá, uma, duas vezes por semana você pode levar a comida para o seu quarto, e ao invés de comer em grupo, você come sozinho, né? Isso ajuda a manter a sua mente fresca, né? Não é nada do outro mundo, né? Então você pode fazer isso, né? É uma coisa que você pode fazer.
You know, along with a few other kind of practices that I'm going to be explaining tomorrow, hopefully can give you some idea of how you can at least keep some practice in your daily life.
Então, amanhã eu vou dar mais algumas ideias para que vocês tenham algumas ideias de como continuar a prática na vida diária.
Não?
Bante, pode-se dizer... Pode-se dizer que meditar profundamente seria reexperienciar a consciência oceânica que todos tivemos quando bebezinhos?
Could we say that to meditate deeply is like experience again the same kind of consciousness that we had as babies, like that oceanic mind? Is that the term in English?
I've used that term, yes. It's called oceanic, just means like, you know, very big, expanded, not with this ego in the middle.
Eu usei esse termo, mente oceânica, algumas vezes, o que significa expandido, né? Não com ego.
Actually, that's where there's a saying, and actually it's a saying in the Bible, I think, or Christianity. You have to be like a newborn baby to enter the kingdom of heaven. And I think this is actually the meaning of it. Of course, a baby doesn't necessarily, I mean, the baby's mind is also impure. It has a seed of ignorance in it, but in terms of that kind of consciousness, it's not polluted by the ego yet, and polluted with all kind of, you know, greed, hatred, and delusion. It's so I think that's the meaning of it, even when the Jesus was talking about that you have to let your mind go back to that more, you know, without the ego state in order to enter the kingdom of heaven. The kingdom of heaven, to me, the way I interpret it, means Nibbana. You know, not some, you know, some imagined sort of heaven with pearly gates, and you go in and you hang out. Or whatever they might conceive it as. I mean, I don't know.
Então, né, sobre a coisa das crianças, né? Então, inclusive na Bíblia tem um ditado que diz alguma coisa, hein, do tipo, você tem que ser um como uma criança para entrar no reino dos céus, né? Como se então a criança não tivesse tão poluída com as coisas do ego, né? Óbvio que a criança tem a semente da ignorância nela mesma, mas ela não está tão tão poluída, né? E o Bhante interpreta então o reino dos céus, né? Entrar no reino dos céus. E Jesus, né? Quando Jesus então, portanto, disse que para que você entre no reino dos céus, você tem que deixar seu coração ser puro como de uma criança. O Bhante interpreta o reino dos céus como Nibbana, né? Não como um lugar que tem um portão, que você entra lá para passear um pouquinho. Ou seja, lá como for que eles possam conceber a ideia de reino dos céus. É, Trimo.
Three more. They keep multiplying. Before I saw only two. Like these Buddha relics, they keep on multiplying.
São como as relíquias do Buda, eles ficam multiplicando. Bhante, em todo momento de consciência, o agregado do corpo sempre surge ou apenas quando tomamos o corpo como objeto de atenção? Os cinco agregados surgem a cada momento simultaneamente ou numa sequência? Qual sequência? O que isso significa e como a meditação influencia isso? Grato.
Let me answer that first.
Okay.
It's not the body aggregate, it's the aggregate of matter. And all five aggregates arise in most sense experiences. It doesn't have to be this body. If you hear something, that's the aggregate of rupa. In the sound is the aggregate of rupa. And it arises, producing sensation, perception. At least those three. There may not be volition. If you have mindfulness and wisdom, you may not create volition towards that. But generally, all five aggregates arise in every sense experience. But it's not only the body. The body is, this physical body is one aspect of the rupa kanda. But when you hear something, the rupa is the sound. And when you see something, the rupa is the visible object. When you feel something, the rupa is this physical body, only through the, or if you're looking at it, then this physical body is that first aggregate of matter. But if you smell something, it's the smell is the rupa. If you taste something, the taste is the rupa. So just to clarify that.
Então, respondendo à primeira das três perguntas, né? Então não seria o agregado do corpo, né? Mas sim agregado da matéria, uma vez que não é só quando você está experienciando o corpo que você está experienciando esse que seria o Rupa Kanda, né? Quando você então ouve sons, por exemplo, você está experienciando o agregado da matéria. Geralmente todos os agregados eles surgem simultaneamente, né? Com exceção dos momentos que você tenha plena atenção, talvez então a volição não surja, né? Então seriam pelo menos três surgindo, mas normalmente, né, os agregados então surgem simultaneamente.
Consciousness has to be there too, otherwise you wouldn't feel it. Consciousness is what is aware of feeling. Form, feeling, perception and volition.
E obviamente que a consciência está lá, né? De outro modo você não conseguiria ter a experiência, né, dos outros agregados, né? E continuando, basicamente aí o Bhante deu outros exemplos, né, de como a gente experiencia então esse Rupa Kanda, né, o agregado da matéria, a fim de fazer então essa correção, né, a fim de clarificar isso. né? Por exemplo, então, quando você sente uma sensação no corpo, mas também quando você experiencia outros objetos do sentido, você está experienciando o Rupa Khandana.
Just one per question, one per sheet.
Okay. And actually, I think you answered at least the second one, you know, because the person wonders if they appear the same time. So maybe you said that.
Yes, almost. I mean, it's happening so fast, like billions of times in a second, that only a Buddha could probably see the process of form, feeling, perception, volition, consciousness, you know, separate by a nanosecond or less. You know, it's like a soup. You have a soup made of five flavors, but when you taste it, it basically, you know, it's the taste of the soup. But if you focus, you can say, ah, there's cardamom there. Nutmeg, or there's, you can kind of, if you focus on it, you can kind of identify that there's different flavors, but the actual taste of the soup is one. So the sense experience is just the experience of, you know, the hearing, but there's these other things involved, the feeling, perception, volition, and consciousness.
Então, respondendo então a segunda pergunta, então basicamente eles surgiriam ao mesmo tempo, embora, né, parece que ao mesmo tempo, mas um Buda poderia perceber, né? Talvez um Buda poderia perceber, porque é tão rápido, mas talvez um Buda então poderia perceber ele surgindo, né? Um a um, né? Num intervalo de tempo de, sei lá, de um milissegundo. Mas aí o Bhante usou então a analogia de uma sopa, né? Basicamente como se você estivesse tomando uma sopa com cinco sabores. Você basicamente sente um sabor, né? Uma sopa com cinco temperos, mas se você, cinco ingredientes, né? Isso. Mas se você usar o seu foco, aí de repente você vai conseguir distinguir um ingrediente do outro, né? Mas basicamente o que tem é um sabor. Então, da mesma maneira, a experiência tem um sabor só. Bhante, qual é o último apego do eu? A testemunha? Aquele que conhece? E depois? E depois? Um salto? Uma explosão? So.
So, what would be the last attachment of the eye? The testimony? The one, the knower? And then what? A jump? An explosion?
Say that again.
So, what is the last attachment of the eye? Is it the testimony?
Is it
the testimony? The witness. The knower. Then what? A jump? An explosion?
For enlightenment.
But basically the person wonders, what is the last attachment? Is it
the last attachment is, as I mentioned, the ego. That's the hardest one to uproot.
Então, eu mencionei, o último apego é o eu. É o último a você cortar pela raiz.
It's a, you know, you can give up attachment to, you know, certain types of food or even eating altogether. You can give up attachment to sex. You can give up attachment to your clothes. You can give up attachment to even your thoughts, and so on. But without wisdom, you can't transcend the sense of I.
Então, por exemplo, você poderia se desapegar de certos tipos de comida, ou mesmo para chutar alto, você poderia se desapegar de tudo de uma vez, das roupas, das comidas, do sexo, mas sem sabedoria você não conseguiria se desapegar do senso de eu.
And that's why as I give that analogy in the meditation, you can have a detachment to, you know, even your pains on the body, and detachment from the sounds, even attachment from your various thoughts and your, and so on. And the mind gets very quiet, but then still the sense of I is there. Even though everything else basically is kind of faded away, the sense of I, we still clinging to that. Thinking, I am meditating.
Dessa maneira, então, eu guiei vocês, né? Tentar, então, cultivar o desapego das sensações, dos sons, dos pensamentos. Mas mesmo quando isso acontece, a mente se acalma e fica silenciosa, ainda existe ali o senso de eu, né? O eu está meditando, eu estou meditando.
That's the last hurrah. That's a saying in English. You probably don't understand.
Sorry?
Ah,
é? É o último yé? Ah, entendi.
You know, in that
song,
the Buddhamist carol, that song that I wrote, you know, one of the verses says, you know, there's a no grasping, no clinging, and then the ego's took his last gasp.
Então, na canção, na paródia que o Bhante fez o Buddha Mascaro, da Noite Feliz, ele, então, escreveu, né, não apego, não desejo, né, o ego tentou seu último suspiro.
Or Mara has vanished, he took his last gasp.
Ou Mara se esvaiu e também tentou seu último suspiro.
In the past, the future has disappeared, there's nothing for the ego to hold on to, so it disappears.
Não há mais nada para o ego segurar.
Okay, is that it?
Uma mais.
Okay, might as well finish. The ego's last gasp.
Então, esse é o último suspiro do eu. É correto afirmar que, por vezes, a manifestação do pensamento ocorre devido a um certo tipo de medo por parte do ego? Esse medo se fundamentaria na ideia de que devemos pensar a respeito de algum assunto que assim fazem... Não, espera aí, vou ler isso aqui porque não estou conseguindo entender. Tá. É correto afirmar que, por vezes, a manifestação do pensamento ocorre devido a um certo tipo de medo por parte do ego? Tá, até aí. Esse medo se fundamentaria na ideia de que devemos pensar a respeito de algum assunto, porque assim teremos alguma chance de controlar a situação? Ah, porque assim fazendo, teremos alguma chance de controlar a situação.
Is it correct to say that the manifestation of the thought occurs because of a certain kind of fear from the ego? Would this fear be caused of an idea that we should think about something or about a subject in a specific, because then we would have some sort of chance to control the situation?
This person thinks too much.
Essa pessoa pensa demais.
Thoughts arise because of habits. They're just habits. And so they arise because of habits and because of desire and the wanting to think, you know, to keep it simple.
Então, para manter, né, simples, os pensamentos surgem em razão de hábitos, né? Eles são hábitos, então eles surgem por causa do desejo.
Of course, certain thoughts may arise because of fear, of course, but other certain thoughts may not arise necessarily because of fear. There's so many different causes that may cause thoughts to arise. But basically, they're caused by greed, hatred, and delusion.
Óbvio que alguns pensamentos podem ser causados pelo medo, mas nem todos, né? Há muitas causas que podem fazer um pensamento surgir, mas basicamente poderíamos listar, né, as causas de cobiça, raiva e ignorância.
Of course, if you're talking about in meditation, when you're trying to gain concentration, the mind becomes calm, and then there's a fear that the ego is going to kind of disappear. So then you start thinking. Now that may, those thoughts might be arising because of the fear about losing the self or losing the control. So in those cases, it may be fear may be the cause of those thoughts arising. Maybe that's what he meant by that. I don't know, but in that case, he could have meant.
Bom, mas é óbvio que se você, por exemplo, está meditando e a mente começa a se acalmar e você sente que o seu eu está se dissolvendo, aí a mente começa a ficar agitada e surge um medo, né? Então, você poderia dizer, então, que esses pensamentos que surgiram estão tentando controlar a situação e surgiram por causa do medo, né? Talvez seja isso que você tenha tentado explicar, não sei. Só antes de terminar, tem uma pergunta aqui que
não, mas
calma, gente. Eu só vou ler por respeito, mas acho que a pessoa não quer mais que responda, porque é que a pessoa já estava sem esperança da pergunta ser lida e perguntou nas entrevistas aí. Então, acho que não vai precisar, mas eu estou só lendo só para dizer que, né, a pergunta chegou até aqui. Bante, obrigado por seus ensinamentos claros e maravilhosos. Gostaria de saber qual é a tradução do que você recita em Pali na hora do café, da manhã e do almoço. Hã? Já. Yeah.
So, basically, the person says thank you for all the teachings, and it's another question, but actually yes in the interview, so there's no need.